Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrita por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunski e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica, na edição de 2022. Este é o segundo capítulo da primeira parte. O impulso fundamental para a ciência. Citação. Duas almas, moram em meu peito. Uma quer apartar-se da outra. Uma, em forte deleite amoroso, prende-se ao mundo com órgãos agarradiços. A outra eleva-se violentamente do pó aos campos de excelsos antepassados. Fausto de Goethe, primeira parte, versos de 1112 a 1117. 1. Com essas palavras, Goethe expressa um traço caracterológico profundamente fundamentado na natureza humana. O ser humano não é um ente organizado de maneira homogênea. Ele exige sempre mais do que o mundo lhe oferece espontaneamente. A natureza nos deu necessidades. Dentre elas estão aquelas cuja satisfação ela entrega à nossa própria atividade. As dádivas que ela nos concedeu são abundantes, mas ainda mais abundantes são nossos desejos. Nós parecemos nascidos para a insatisfação. Nosso anseio por conhecimento é apenas um caso particular dessa insatisfação. Nós olhamos para uma árvore duas vezes. Da primeira vez, vemos seus galhos em repousos e da outra vez em movimento. Não nos damos por satisfeitos com essa observação. Por que a árvore se apresenta uma vez em repouso e outra em movimento? Assim perguntamos. Cada olhar para a natureza suscita em nós uma soma de perguntas. A cada manifestação com que nos deparamos é-nos dada uma tarefa. Toda vivência torna-se para nós um enigma. Nós vemos surgir do ovo um ser semelhante ao animal materno e perguntamos: qual a causa dessa semelhança? Observamos o crescimento e o desenvolvimento de um ser vivo até certo grau de perfeição. Procuramos pelas condições dessa experiência. Nunca estamos satisfeitos com o que a natureza estende diante de nossos sentidos. Procuramos por toda parte pelo que chamamos de explicação dos fatos. 2. O que buscamos nas coisas e excede o que nelas nos é dado diretamente, divide todo o nosso ser em duas partes. Nós nos tornamos conscientes de nossa contraposição ao mundo. Nós nos colocamos diante do mundo como um ser independente. O universo se nos apresenta como dois opostos: eu e mundo. 3. Erguemos essa divisória entre nós e o mundo assim que a consciência resplandece em nós. Mas jamais perdemos o sentimento de que ainda assim pertencemos ao mundo. Que existe um laço que nos conecta a ele, que não somos um ser situado fora, e sim no interior do universo. 4. Esse sentimento gera o anseio de superar a oposição, e, em última análise, toda a aspiração cultural da humanidade consiste na superação dessa oposição. A história da vida cultural é uma busca contínua da unidade entre nós e o mundo. Religião, arte e ciência, perseguem igualmente essa meta. O crente religioso busca na revelação que Deus lhe concede a solução dos mistérios do universo, que seu eu, insatisfeito com o mero mundo da aparência, lhe propõe. O artista procura cunhar as ideias de seu eu na substância material, para assim conciliar o que vive em seu íntimo com seu mundo exterior. Ele também se sente insatisfeito com o mundo das aparências e procura introduzir nele aquele algo a mais abrigado em seu eu que transcende o mundo. O pensador procura as leis dos fenômenos. Seu anseio é permear com o pensamento o que ele vivencia observando. Somente quando nós fazemos do conteúdo do mundo o conteúdo de nossos pensamentos, é que reencontramos o contexto do qual nós mesmos nos havíamos separado. Mais adiante veremos que só se consegue atingir essa meta quando a tarefa dos cientistas é compreendida com uma profundidade bem maior do que frequentemente é o caso. Toda a relação que eu expus aqui se nos apresenta num fenômeno histórico universal. Na oposição entre a concepção unitária do mundo, ou do monismo, e a teoria de dois mundos, ou o dualismo. O dualismo dirige o olhar somente para a separação entre eu e mundo, realizada pela consciência do ser humano. Todo o seu esforço é uma luta impotente para a conciliação destes opostos, que ele denomina ora espírito e matéria, ora sujeito e objeto, e ora pensar e fenômeno. Ele tem um sentimento de que deve haver uma ponte entre os dois mundos, mas é incapaz de encontrá-la. Na medida em que o ser humano vivencia a si mesmo como um eu, não pode pensar de outra forma senão situando esse eu do lado do espírito. E ao opor o universo a esse eu, precisa incluir no universo o mundo das percepções sensoriais, ou seja, o mundo material. Assim, o próprio ser humano se insere na oposição entre espírito e matéria. Ele precisa fazer isto, mesmo porque seu próprio corpo pertence ao mundo material. Assim, o eu pertence ao âmbito espiritual, com uma parte deste. As coisas e processos materiais percebidos pelos sentidos pertencem ao mundo. Todos os enigmas relacionados com o espírito e a matéria, o ser humano precisa reencontrá-los no enigma fundamental de sua própria natureza. O monismo dirige o olhar somente para a unidade, procurando negar ou mascarar as contraposições claramente existentes. Nenhuma das duas concepções é satisfatória, pois elas não fazem justiça aos fatos. O dualismo considera o espírito, entre parênteses, eu, e a matéria, entre parênteses, mundo, como duas entidades fundamentalmente diversas, e por isso não consegue compreender como ambos podem influenciar-se mutuamente. Como pode o espírito saber o que sucede na matéria, cuja natureza peculiar lhe é completamente estranha? Ou como pode o espírito atuar sobre a matéria sob tais circunstâncias, de modo que suas intenções se convertam em ações? As mais perspicazes e mais absurdas hipóteses foram propostas para solucionar essa pergunta. Mas tampouco o monismo tem até hoje situação muito melhor. Até agora ele procurou socorrer-se de três maneiras: ou negando o espírito e convertendo-se em materialismo, ou negando a matéria para procurar sua salvação no espiritualismo, ou então afirmando que, mesmo no mais simples ser do universo, a matéria e o espírito estão inseparavelmente ligados. Razão pela qual não seria de admirar se esses dois aspectos da existência aparecessem no ser humano, já que não estão separados em lugar algum. 5. O materialismo jamais pode fornecer uma explicação satisfatória do mundo, pois qualquer tentativa de uma explicação deve começar com a formação de pensamentos sobre os fenômenos do mundo. Por isso, o materialismo, perdão, principia com o pensamento sobre a matéria ou sobre os processos materiais. Desse modo, ele tem diante de si fatos de dois âmbitos distintos: o mundo material e os pensamentos a seu respeito. Ele procura entender os pensamentos, concebendo-os como um processo puramente material. Acredita que o pensar ocorre no cérebro, mais ou menos como a digestão nos órgãos de natureza animal. Assim como ele atribui à matéria efeitos mecânicos e orgânicos, também lhe atribui a capacidade de pensar sob determinadas condições. Esquece que, então, o problema foi somente deslocado para outro lugar. Ele atribui à matéria, em vez de a si mesmo, a capacidade de pensar. Com isto, retorna ao seu ponto de partida, o que leva a matéria a refletir sobre sua própria essência. Por que ela não está simplesmente satisfeita consigo mesma e aceita sua existência? O materialista desviou o olhar do sujeito determinado do próprio eu, do nosso próprio eu, isto é, e chegou a uma figura indeterminada, nebulosa. E aqui o materialista se defronta com o mesmo enigma. A concepção materialista não é capaz de solucionar o problema, mas apenas de deslocá-lo. 6. O que ocorre com a concepção espiritualista? O espiritualista puro nega a matéria em sua existência independente, concebendo-a apenas como um produto do espírito. Se recorrer a essa concepção de mundo para decifrar a própria entidade humana, ele se verá sem saída. O eu, que pode ser colocado do lado do espírito, fica subitamente confrontado com o mundo sensorial. Parece que para esse mundo não se abre um acesso espiritual. Ele deve ser percebido e vivenciado pelo eu por meio de processos materiais. Ao querer ser considerado apenas uma entidade espiritual, o eu não encontra tais processos materiais em si mesmo. Jamais o mundo dos sentidos está naquilo que o eu elabora espiritualmente. Aparentemente, o eu deve admitir que o mundo lhe permaneceria fechado caso ele não estabelecesse com este uma relação não espiritual. Do mesmo modo, nós, ao partirmos para a ação, convertendo nossas intenções em realidade, necessitamos da ajuda de substâncias e forças materiais. Somos, portanto, dependentes do mundo exterior. O espiritualista mais extremado, ou, caso se prefira, o pensador que, em virtude do idealismo absoluto, se apresenta como espiritualista mais radical, é Johann Gottlieb Fichte. Ele procurou deduzir do eu todo o sistema do universo. O que realmente conseguiu com isso foi construir uma magnífica imagem intelectual do mundo, sem qualquer conteúdo baseado em experiência. Assim como o materialista não consegue decretar a inexistência do espírito, o espiritualista tampouco consegue decretar a inexistência do mundo material exterior. 7. Quando o ser humano se dirige cognitivamente para o eu, percebe inicialmente o atuar desse eu na elaboração intelectual do mundo das ideias. É por isso que a concepção de mundo com orientação espiritualista, ao focalizar a entidade humana própria, pode sentir-se tentada a reconhecer do espírito apenas esse mundo das ideias. Desse modo, o espiritualismo torna-se um idealismo unilateral. Ele não chega a buscar o mundo espiritual por meio do mundo das ideias. Ele enxerga no próprio mundo das ideias o mundo espiritual. Com isso, é compelido a permanecer com sua concepção de mundo, como que aprisionado no âmbito de atuação do próprio eu. 8. Uma variante estranha de idealismo é a concepção de Friedrich Albert Lange, conforme ele a defendeu em sua bem conhecida História do Materialismo. Ele assume que o materialismo está totalmente correto ao declarar que todos os fenômenos do mundo, inclusive nosso próprio pensar, são o produto de processos puramente materiais, que só, ao contrário, a própria matéria e seus processos são, por sua vez, um produto do nosso pensar. Citação. Os sentidos nos dão efeitos das coisas e não imagens fiéis, ou mesmo as próprias coisas. No entanto, os próprios sentidos, juntamente com o cérebro e os movimentos moleculares que neles se imaginam ocorrer, também pertencem a esses meros efeitos. Fim da citação. Isso significa que nosso pensar é gerado pelos processos materiais e estes pelo pensar do eu. Assim, a filosofia de Lange nada mais é senão a história transformada em conceitos do valente barão de Munchausen, que se sustenta livremente no ar, agarrando-se aos próprios cabelos. 9. A terceira forma de monismo é aquela que já vê as duas entidades, matéria e espírito, unidas no mais simples ente, entre parênteses, átomo. No entanto, isso não leva a nada, apenas insere em outro cenário a pergunta que realmente surge em nossa consciência. Como é que o simples ser, sendo uma unidade inseparável, chega a se manifestar de maneira dupla? 10. Diante de todos esses pontos de vista, é preciso validar o fato de que a oposição primordial e fundamental surge primeiramente em nossa própria consciência. Somos nós próprios que nos separamos do solo materno da natureza e, como um eu, nos confrontamos com o mundo. Goethe expressa isto de forma clássica em seu ensaio A Natureza, ainda que a princípio seu estilo possa ser considerado bem pouco científico. Abre aspas. Nós vivemos em meio a ela, entre chaves, a natureza, e lhe somos estranhos. Ela fala incessantemente conosco e não nos revela seu segredo. Fecha aspas. Porém, Goethe também conhece o lado oposto. Abre aspas. Todos os seres humanos estão nela e ela está em todos eles. Fecha aspas. 11. Assim como é verdade que nós nos tornamos estranhos perante a natureza, também é verdade que sentimos o seguinte: nós estamos nela. E ela, e a ela pertencemos. Só pode ser sua própria atuação daquilo que vive também em nós. 12. Devemos reencontrar o caminho de volta a ela. Uma simples reflexão pode nos apontar este caminho. É bem verdade que nós nos desprendemos da natureza. Mesmo assim, devemos ter algo dela para o nosso próprio ser. É essa essência da natureza que devemos procurar em nós, e então também encontraremos novamente a conexão. O dualismo negligencia isso, perdão. Ele considera o íntimo humano como um ente espiritual completamente estranho à natureza. E procura conectá-lo a ela. Não é de admirar que não consiga encontrar o elo de ligação. Só poderemos encontrar a natureza exterior a nós se primeiramente a conhecermos em nós. O que se assemelha a ela em nosso interior será o nosso guia. Com isto está traçada a nossa trajetória. Não queremos fazer quaisquer especulações sobre a interação entre a natureza e o espírito. Queremos, sim, descer às profundezas do nosso próprio ser, a fim de encontrar ali os elementos que salvamos em nossa fuga da natureza. 13. A investigação do nosso ser precisa trazer-nos a solução do enigma. Nós devemos chegar a um ponto em que possamos dizer: aqui deixamos de ser meramente um eu. Aqui reside algo mais do que o eu. 14. Estou preparado para o fato de alguns dos que leram até aqui não considerarem minhas explicações, abre aspas, de acordo com o estágio atual da ciência, fecha aspas. A esse respeito, posso apenas retrucar que até agora eu não queria me ocupar com nenhum resultado científico, e sim com a simples descrição do que cada um vivencia em sua própria consciência. A circunstância de terem sido introduzidas algumas frases sobre tentativas de conciliação entre a consciência e o mundo tem apenas a finalidade de esclarecer os verdadeiros fatos. Por isso mesmo, eu tampouco fiz questão de emprestar, perdão, de empregar de forma precisa, como é usual na psicologia e na filosofia, expressões específicas como eu, espírito, mundo, natureza e assim por diante. A consciência cotidiana não conhece as perspicazes diferenciações da ciência, e até aqui se tratou meramente de registrar fatos cotidianos. Não me importa como a ciência interpretou a consciência até agora, e sim como esta última se manifesta a cada momento. Fim do segundo capítulo.